Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir!
Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui no VRT Channel, semanalmente, o executivo celebrity do setor para falar de negócios, tecnologia e também supply chain. Eu sou o Tuco, do GuiaCast aqui no VRT, e hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui o Ivan Yantikit, que é vice-presidente regional, Engagement Management e CSP Latam da Coupa Software, empresa que é líder mundial em soluções para gestão de compras, Business Spend Management. E hoje o nosso tema, a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre visibilidade e controle para gastos de forma mais inteligente e segura. Ivan, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço da sua agenda e me ajudar a fazer mais um programa.
Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco mais da Coupa, um pouco mais de supply chain, Business Spend Management, e acho que vai ser bem bacana.
Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta.
E aquilo que eu já falei aqui bem na apresentação, né? A empresa que ela é líder mundial em soluções voltado para gestão de compras, né? Que é bastante importante. Falando até um pouquinho da Coupa, plataforma em nuvem para gestão de gastos corporativos. Até no nosso brief aqui, você estava falando que você já está na empresa cerca de 4 a 5 anos, né? Que já está, inclusive, quando foi feita a aquisição ela, da Yamasoft, que eu conheço um pouco mais, até por ser um profissional da área de supply chain. Yamasoft que traz aí a gestão voltada através do Supply Chain Guru. A Coupa, especificamente, como é mais voltado para gastos, todas essas partes de compras, tá um pouco fora do meu know-how, até porque a minha área de supply chain é outra. Falando um pouquinho exatamente dessa parte de gestão de gastos corporativos, poderia falar inicialmente já pra gente, trazendo um overview, né, do que é a Coupa, quais são os produtos e serviços que ela tá oferecendo no mercado, principalmente no Brasil.
Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de um assunto tão relevante, né, hoje em dia, né. Bom, o que é a Coupa, né? A Coupa é uma empresa de tecnologia, ela é sediada em São Mateus, na Califórnia, Vale do Silício, né. Ela se especializou nessa área que é super importante, que é como você gerencia melhor os gastos. A gente está falando gastos, todo tipo de gasto, desde você comprar uma caneta, a você comprar um serviço, a você comprar um produto de produção, por exemplo, de investimento. E você fazer esse processo da maneira mais simples possível, mais transparente possível, faz com que as empresas, obviamente, economizam e economizam muito. Tem empresas aí com índices aí acima de 2 dígitos de redução de gasto corporativo, somente por você também, não somente por você ter um controle melhor do processo, mas você dá transparência, você tem uma facilidade incrível do usuário, isso a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais, né, de navegar na ferramenta. Então você dá essa usabilidade, você dá o cloud, que hoje em dia, quer dizer, a plataforma ela nasceu no cloud, então acho que isso é um ponto super interessante. Não existe uma, digamos, falando para os não leigos, uma instalação no computador da Coupa. Ela é 100% cloud, é acesso para todos os fornecedores também. E ela gerencia desde a parte de requisição de pedido, que é quando a pessoa lá na ponta vai falar que precisa comprar alguma coisa, seja um serviço, como eu falei, um produto material direto ou indireto. Todo o fluxo de aprovação, emissão de pedido, negociação com os fornecedores, com bid eletrônico, o controle de equalização de propostas e etc. A premiação do fornecedor, depois de você passar por todo esse processo. E depois o recebimento. Você receber, você bater se o que você está recebendo é exatamente o que você comprou, validar impostos e etc. E inclusive, efetivar a compra. Então, todo esse fluxo de gestão de gastos, desde a requisição até o pagamento, é gerenciado pela Coupa. E como você falou, falou, Tuco, acho que a incorporação da Lamasoft, né, no supply chain, entra dentro dessa pizza aí de gastos corporativos uma variável super interessante, porque uma boa parte da origem dessa demanda vem do planejamento logístico, de um processo de S&OP, de um processo de MRP, quando você faz que é a gestão de materiais, né? Quando você, por exemplo, vai negociar um frete, você tem que definir, otimizar a sua frota e soltar um bid eletrônico para compra de transporte, você conecta também as duas tecnologias, né? Você planeja eficientemente usando a ferramenta de supply chain e isso vai para um processo de gestão de compras que você compra mais eficientemente. Então, você realmente conecta as duas variáveis.
E já existe uma integração entre as duas até para facilitar alguma empresa que já tem uma ferramenta e quer adquirir a outra ou e assim sucessivamente?
O bacana é que essa integração ela pode acontecer de maneira automática ou de uma maneira manual. Assim, já existe essa conexão manual. A ferramenta permite eu conectar de maneira automática. A diferença é que, como as ferramentas da Coupa elas são mais operacionais e as ferramentas de supply chain elas são mais de planejamento, esses tempos são diferentes. Uhum. E esses bids eletrônicos, eles acontecem em alguns momentos ao longo do ano. Então, normalmente, o que as empresas fazem? Elas não constroem uma conexão, que é um investimento grande de integração de sistemas e etc., para fazer um bid que você vai acontecer talvez uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, mas a ferramenta permite que isso aconteça assim. Tem clientes lá fora que já fazem isso de maneira integrada. Aqui no Brasil, tem alguns clientes que já fazem isso, mas dessa maneira você otimiza de um lado, isso vira a entrada para a otimização do outro lado.
E se falando ainda da Coupa, existe a possibilidade da gente comprar pacotes separadamente? Ou a partir do momento que você adquire, ela já é uma versão full ali de todas as opções que a gente tem para a operação?
Não, tem pacote, sim. Isso é bacana, que nas implementações você tem, por exemplo, o efeito de você fazer um bid eletrônico, por exemplo, você não precisa ter conexão com o sistema atual. Uhum. Você não precisa nem fazer conexão. Uma implementação de uma ferramenta de bid eletrônico, em um mês ela está... Você já soltou o bid. Até menos de um mês. É só pegar as variáveis de negociação e etc., demanda, construir as entradas no sistema e solta o bid eletrônico. Então, algumas ferramentas não precisam nem estar conectadas com sistemas atuais. E as ferramentas de gestão de gastos, a gente tem algumas que elas começam, por exemplo, a gestão de gastos cooperativos, de despesas. Por exemplo, é uma tecnologia que você não precisa estar conectada. É o relatório de despesas, por exemplo, de viagens e etc. É uma ferramenta que não precisa estar necessariamente conectada com os outros sistemas. E quando a gente trabalha esse processo junto com os nossos clientes atuais e prospects, né, a gente define qual que é o escopo e você pode fazer go-lives em ondas também, que isso é bacana. Então você, por exemplo, faz um go-live de uma parte que você consegue implementar muito rapidamente.
E já consegue captar
benefícios e aí isso paga o resto do projeto.
Sim.
Isso, putz, frequentemente acontece, tanto com as ferramentas de Business Plan Management como para as ferramentas de Supply Chain. Supply Chain é muito clássico isso. Quando você pega, por exemplo, uma operação muito grande, como, sei lá, Unilever, por exemplo, que é um dos nossos clientes globais, de repente o Unilever fala assim, cara, olha, eu quero fazer uma otimização da minha frota só do estado de São Paulo. Aí você faz um projeto muito mais rápido.
Sim.
Ou só de Santa Catarina, ou tô com um problema de abastecimento no Rio Grande do Sul, deixa eu rodar só minha malha do Rio Grande do Sul e aí eu já otimizo somente essa parte, ao invés de olhar o Brasil inteiro. Então, quando você olha, por exemplo, o país inteiro, é um processo muito mais complexo de validação de dados, de consolidação e etc., de informação.
Mas ainda assim, utilizando a ferramenta é muito mais rápido. Eu falo porque
muito,
trabalhando em consultoria, eu lembro que a gente costumava, muitas vezes, acabava em algum projeto não entrando um software como o Lamasoft, que é o Supply Chain Guru, que a gente tinha que fazer no Excel. É. Né? E muitas vezes, a gente geralmente era 12 semanas. Ou seja, em 3 meses você já tinha o projeto inteiro. Um projeto grande, que às vezes você ia analisar o exercício da empresa, toda a operação, verificar quais são os clientes, quem atende, como que ela está espalhada no nível Brasil, né? Onde que ela está e principalmente o que ela quer para o futuro, né? Para a gente já fazer a avaliação e depois rodar isso tudo na ferramenta. Já era rápido. Com uma ferramenta, a gente já vê o quão importante é você ter uma ferramenta robusta que te proporcione essa tomada de decisão de maneira rápida, assertiva. E você falou de S&OP. S&OI, então, que é execução, nem se fala, né? Então, é importante você ter uma ferramenta que te dê, né, esse tipo de oportunidade para poder ser rápido e tomar decisão decisão assertiva para a empresa.
É, isso. Falou uma coisa muito legal. Muitas vezes o nosso maior concorrente é o Excel.
Uhum.
E você fala, cara, putz, muitas vezes eu já tive reuniões com cliente, ou prospects, você fala, pô, mas eu consigo fazer isso no Excel. Eu falei, cara, tudo bem, você até consegue. Se você tem uma empresa desse tamanho, pequenininha, você consegue. Mas uma empresa grande, você não consegue fazer a quantidade de simulações que você tem que fazer num Excel. E aí, o que muitas empresas fazem, né, elas pegam isso e colocam num Access. Ah, vou melhorar, vou fazer num Access. Mas o ponto que é, acho que o ponto crucial, que é o maior ganho de você trazer uma tecnologia como a nossa, por exemplo, para uma empresa, é que você, depois que você construiu o que a gente chama de gêmeo digital, né, o clone digital, que é a, falando um pouco para quem não conhece, né, que a ferramenta ela cria uma cópia digital da minha operação física. Uhum. Então, se supõe que depois, se eu simular alguma coisa no mundo digital, ele vai acontecer fisicamente do mesmo jeito. Então, tipo, se eu simular aqui que eu vou vender mais 10% a mais na região Nordeste e eu ver o que, que acontece na minha mala logística, na hora que eu executar e realmente aumentar, deveria acontecer a mesma coisa. Esse que é esse conceito. Então, você até investe um tanto aí, um par de semanas aí, para conseguir construir esse gêmeo digital. Mas o ganho é depois. Porque a simulação você faz, às vezes, em segundos.
Sim, ah, apertando um botão.
Você aperta um botão. E aí o legal é porque você muda o perfil do seu profissional. Antes você precisava de um cara que manjava muito Excel. Agora você precisa de um cara que ele não vai passar uma semana preparando o Excel e validando. Ele vai rodar um cenário e vai analisar o resultado. Ele vai estar vendo aonde que tem benefício, aonde que tem oportunidade. Então, o seu profissional também, ele fica... Você sobe um pouco o nível de análise, porque você, antes, você passava 90% do seu tempo preparando o número e 10% analisando o resultado. Agora você passa 10% Sim. preparando o resultado e 90% analisando o número. Analisando e simulando. Então você ganha muito mais qualidade nessa análise.
É aquilo que a gente fala, né? Em processo de PDCA, né? O P ali é o mais importante, você tem que passar mais tempo.
É isso aí.
Um DMAIC da vida, que é um Six Sigma ou qualquer outro, né? Então o planejamento sim é o que importa. Entrando ainda no contexto, já que a gente entrou no falando do guru, né? Uma dor que a gente até tinha nessa área de consultoria é que a gente não tinha muito... Até era... Mas tinha muitas atribuições de impostos no Brasil, que a gente sabe que era um pouco difícil fazer esse tipo de casamento. Você já tem alguma ideia, talvez, como que tá rolando frente a essa parte de exatamente da gente ter muito mais da parte tributária aqui no Brasil? É muito complexo e a gente ter tudo inserido ali na ferramenta também para poder a gente conseguir o ótimo logístico e o ótimo tributário, que é o que a gente sempre tentava dentro desse contexto de malha logística.
Não, você tocou no ponto que acho que é a maior fortaleza da nossa tecnologia. Porque, na verdade, porque o problema quando você não tem uma ferramenta dessa, com essa tecnologia, é que acontece o que você falou, Tuco. Você vai ter o melhor de supply chain e o melhor tributário. Você não vai ter o melhor dos dois integrados. E é aí que entra a ferramenta, a tecnologia. Porque uma das coisas que a ferramenta que a gente percebeu, isso na época aí da Alemasoft, né, e aí a culpa seguiu com essa evolução, né, é que isso sempre foi muito relevante para alguns países. E era Brasil e Índia que eram os principais. Parece que Índia agora deu uma simplificada no modelo tributário. O nosso, a gente nunca sabe, né? Os nossos governos são bem criativos aí nas regras e benefícios. Então, o que acontece? A ferramenta ela evoluiu bastante e você consegue colocar dentro da ferramenta de simulação, e agora cada vez mais, falando como você fez a referência com a experiência antiga, a ferramenta evoluiu.
Uhum.
Então, agora você tem tabelas tributárias. Você consegue inserir isso de uma maneira mais simples. E aí você consegue fazer, na hora que você fazer a análise, você analisar o ótimo integrado.
Sim.
E o bacana disso é que às vezes você, o ótimo integrado é contra-intuitivo. Por quê? Porque você fala assim, putz, eu tenho um benefício fiscal em tal estado de redução lá de 10% da minha carga tributária. Só que me custa tanto a mais de transporte. Beleza. Só que aí você tem que colocar outras variáveis na mesa, que é custo de produção, Sim. custo de matéria-prima. Às vezes os fornecedores para entregar na fábrica naquele estado, eles vão cobrar mais, porque o frete do inbound é mais caro também. Então, na hora que você colocar essa conta total, e depois você coloca que a maior parte do mercado cliente está, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, porque aí você tem o custo de logística outbound também para colocar na mesa, pode ser que para alguns produtos não feche a conta. Mesmo que você fala, cara, 10% eu não tiro na logística nem a pau. Mas pode ser, e a gente já descobriu alguns casos, que era muito curioso, que você pegava uma categoria, sei lá, uma empresa que tinha 5 categorias de produto, todas tinham benefício fiscal, para 4 delas fechava a conta, para uma não. A gente falou, cara, não é possível. E a gente começava a debulhar o modelo, entender por que que ele estava dando, e aí a gente conseguia ver, e isso é legal, qual que era a participação de cada um dos custos em cada uma das etapas de composição do custo de servir, né? Que é o cost to serve, que é uma das funcionalidades da tecnologia também. Então, você fala, ah, entendi, é essa perna que está fazendo com que não vale a pena eu capturar o benefício fiscal. E aí, você consegue até tomar uma decisão de investir para ver se essa perna fica mais barata, para fechar a conta. Então, a gente falou um pouquinho de DMAIC e tal, a gente pode voltar naquela questão da teoria das restrições, você pode olhar essa régua e até identificar onde que eu tenho que trabalhar para reduzir meu cost to serve. Ah, tributário não tem muito o que fazer, já está lá o valor negociado, mas eu posso otimizar o custo de matéria-prima, posso tentar otimizar a
produção. Isso daí é o que ela tem, é o que tem um caminho crítico ali, que você já sabe que
você pode ver o caminho crítico. Então você tendo essa visibilidade, tendo uma ferramenta para fazer, hoje você consegue definir qual que é o melhor global, o melhor cost to serve, considerando logística e impostos. Isso para a empresa tem um valor que não é somente o benefício. É você, por exemplo, tá uma situação que o VP de supply, ou CEO, enfim, ou diretor de supply chain, enfim, ele vai poder justificar com números, por que o custo dele está 10% mais caro que do ano passado? Porque qual que é a meta da empresa? Todo ano tem que reduzir o custo logístico, reduzir não sei o que, reduzir para lá, 5%, 2%, 10%. Ah, não, tem o aumento do diesel que aumenta 10%, então ele tem que... Só que quando você coloca isso, eu falo, cara, eu estou operando para quê? Naquele outro estado, porque está mais caro, para capturar esses 10% de benefício fiscal. Então ele consegue internamente ter uma meta que seja desafiadora, porque aí o cara vai colocar uma redução em cima dessa meta, só que vai ser factível. E que eventualmente vai ser 10% a mais do que ano passado. Por quê? Porque eu estou capturando 15% de imposto. Então está fechando a conta para a empresa. Então é isso que é o legal, essa parte de você poder simular e trabalhar com esses cenários tributários integrados com o supply chain.
E de forma rápida.
É, e tem um ponto que acho que é super legal, que é uma das evoluções que a gente tem tido da tecnologia. Essa análise integrada, antes, era usada somente para desenho de malha logística. O que acabou acontecendo? As empresas começaram a perceber, e foi um pouco do tema de uma discussão que eu tive outro dia com outros colegas, que o antigo S&OP, e eu falo antigo porque hoje em dia você fala do IBP, do Integrated Business Planning, as ferramentas de supply chain design como a nossa estão sendo cada vez mais utilizadas para este processo. Porque antes você analisava por silos, você analisava, fazia o planejamento da demanda, aí isso virava input para o supply planning, para o DRP, aí via se podia produzir, se não podia produzir, arará. Aí depois você ia para outra ponta, ver se podia entregar. Aí chegava na ponta, o último lá olhava o financeiro, não fecha o número. Volta lá, sobe lá. Só que todas essas etapas do processo S&OP, que já era uma baita evolução, né, que não existia antes, desintegradas, né? Quer dizer, por silos. Quando você olha o IBP, você, dentro da ferramenta nossa, você consegue fazer a simulação de quanto que eu vou precisar de mais capacidade produtiva. Você consegue olhar isso de maneira já integrada dentro do processo de planejamento mensal. Então, tem muita empresa, e hoje eu digo, que pega a nossa tecnologia e usa, não somente para desenho de malha logística, que obviamente sempre foi o carro-chefe, onde a empresa começou a crescer lá atrás, mas hoje para fazer esse planejamento tático operacional. Porque, putz, tem um baita valor de você olhar isso de uma maneira integrada, né?
Entrando até no contexto de resultados, né? Agora entrando um pouquinho no controle de gastos, principalmente as soluções da Coupa, quais seriam geralmente, você até falou um pouco no início, um dígito, dois dígitos, empresas que realmente já conseguem ter saving associado ao uso da ferramenta, resultados específicos, né? O que a gente pode esperar, né? O que vocês costumam trabalhar, principalmente quando eu vou vender a Coupa ali para as empresas, qual é o valor realmente obtido que vocês costumam passar que faz realmente diferença?
Tudo depende, claro, caso a caso, né? Porque tem empresa que o mato tá alto pra caramba, e tem empresa que realmente elas já estão mais otimizadas, né? Aonde que a gente, falando em gastos corporativos, né? E mudando um pouquinho a direção de supply chain para a parte de gastos. A parte de gastos corporativos tem alguns benefícios muito, muito bacanas. Primeiro, que você está com uma ferramenta cloud, né? E que os usuários têm uma experiência que a gente fala de Amazon-like. Então, o cara fazer uma requisição de compras internamente é um processo como se ele estivesse comprando em algum portal de internet como Amazon, Americanas, ou qualquer um dos operadores aí de retail do mercado. Essa facilidade de utilização, você já ganha em eficiência. O processo de aprovação é um processo totalmente automatizado que você aprova no seu celular. Você encurta muito o processo entre eu precisar do produto, ou seja, qualquer produto, e estar na mão do comprador. E aí você tem uma outra variável. Normalmente, quando você entra numa empresa que não tem uma ferramenta desse tipo, a grande maioria das suas compras não estão sob contratos. Isso é uma coisa bacana que a ferramenta traz. Então você fala assim, olha, de tudo que eu compro, desde essa caneca, uma garrafa de água, eu tenho 20% somente que tem contrato. Eu digo que é daí para baixo, quando a gente entra. E aí você começa, com inteligência artificial, a ferramenta começa a falar, cara, você está comprando muita caneca, cara. E aí, isso tudo está dentro do cloud, dentro de uma comunidade. Respeitando, obviamente, lei geral de produção de dados, a parte de restrições de não compartilhar novamente nenhum dado entre as empresas, a gente fala, cara, ó, 80% das empresas que estão na comunidade estão comprando isso daqui via contrato. Você está perdendo tempo aqui. Então, esses insights que a ferramenta dá com inteligência artificial e com esse apoio da comunidade, putz, era um ganho absurdo.
Ou seja, ela usa dados de benchmark.
Exatamente. Né? De quem compra na plataforma. De quem compra na plataforma. Só que, obviamente, sem compartilhar absolutamente nenhum número, né? Porque, e isso, um ajuda o outro. Então, quanto mais gente vai entrando na comunidade, a gente fala que hoje acho que a gente já está em 3 trilhões de dólares que circulam dentro da nossa plataforma. É, você tem uma coisa que é punch out, você, por exemplo, vai comprar alguma coisa, vai colocar um pedido, por exemplo, de um notebook, e compras e TI já tem 3 ou 4 marcas já aprovadas já no portal. É como se você comprasse no site do cliente final, mas só que é uma lista que já foi criada pela equipe de compras, que negociou um contrato, por exemplo, por 1 ano, 2 anos. Imagina o ganho operacional que você tem e de redução de custo, por exemplo, de um notebook é um bom exemplo. Toda empresa troca o portfólio do notebook ou alguns todo ano. Poxa, o cara de compras, o comprador, ele negocia uma vez e bota lá as 3 alternativas de computador que estão já pré-negociados, já com a configuração específica. E aí quando o cara vai comprar, fazer a requisição, ele já escolhe qual que ele quer. E o processo de aprovação é já tá na casa dele. Agora casa, né? Que tem muito home office e tal, né? Ou na loja, na sede da empresa, o cara vai lá e busca. Só que de maneira super automática. Então, você tendo essas receitas, né? Esses insights que saem direto da tecnologia, você tem um processo muito mais simples. Você tendo essas informações, compras conseguem negociar e consegue ter muito mais controle dos gastos e naturalmente você vai reduzindo, porque você também tem toda a de ponta a ponta, né? Depois você controla o recebimento, se o pedido está de acordo com o que você comprou. Então você, com maior controle, você também tem esse ganho tremendo. E as tecnologias e as ferramentas de bidding eletrônico, ainda mais. Mas aí são para gastos específicos. Eu não sei se eu vou fazer um bidding eletrônico para vender uma caneca, por exemplo. Talvez eu vou criar um punch out lá, que a pessoa escolhe e faz a compra. Agora, se eu vou negociar, por exemplo, o meu transporte do outbound, poxa, isso vale a pena soltar um bid eletrônico, tem muitos fornecedores, você tem que equalizar propostas, né? Porque às vezes você tem uma frota mais nova, uma frota mais sustentável, que essa variável é uma variável bem bacana e bem presente nas nossas tecnologias, né? Às vezes você tem um nível de serviço, um SLA diferente de uma transportadora para outra. Então, na hora de você equalizar todo esse processo, às vezes não é somente custo. Então, você, o bid eletrônico também é outra que também tem ganhos tremendos, mas são para compras mais específicas, né?
Você falou para a gente até que, por exemplo, o diretor, ou seja, aqueles que têm que aprovar ali uma requisição, assim por diante, eles conseguem aprovar ali pelo celular. Existe um aplicativo? Como que funciona essa etapa? Eles entram na própria internet mesmo? É um aplicativo que eles
conseguem? Pode ser as duas coisas.
Por que eu estou perguntando isso? Até aqueles, por exemplo, tem muitos gastos, já quer subir ali os seus gastos e assim por diante. Eles conseguem fazer isso no aplicativo também? Como é que funciona essa etapa frente a essas necessidades de aprovações externa a estar dependendo ali sempre do sistema de estar na empresa, né? Quando você realmente não está lá diretamente.
A gente tem as duas alternativas. Você pode fazer uma aprovação via portal, aí você conecta no portal da culpa do cliente, né? E faz a aprovação, validação, ou recusa, por exemplo, se for um gasto que você não está de acordo, etc. Pode ser via o aplicativo da culpa no celular e pode ser por e-mail. Isso que é fantástico. Então, você, por exemplo, imagina você fez uma requisição que é um você me mandou um WhatsApp, me ligou e falou, ó, putz, Ivan, eu tô colocando uma requisição aqui que é, sei lá, uma caixa de caderno que eu preciso levar para um evento para entregar de brinde para quem for visitar o nosso stand. Você consegue me aprovar rapidinho que eu preciso colocar o pedido? E aí vem um e-mail para mim e eu consigo clicar ou aprovar no próprio e-mail e submeter, sem precisar nem conectar com o aplicativo. Mas a gente disponibiliza todas as maneiras. A ideia é, como eu falei, fazer com que o processo seja simples. Tanto que é muito interessante, nos projetos, o treinamento do usuário final, a gente brinca até que ele nem é muito necessário, porque a ideia é que seja realmente muito simples. Uhum. Ninguém te ensinou a fazer uma compra num portal qualquer. A gente aprendeu sozinho. A ideia é que seja essa experiência a gente está trazendo para a gestão de gastos corporativos, né? Então, é por aí, é por isso que a gente está faz 6 anos lá como o top no Gartner, como a empresa número 1 em visão, número 1 em tecnologia, inovação. A gente tem 300 novas funcionalidades por ano que são incorporadas à tecnologia através não somente de algo que nós, que é a equipe de produtos internamente identificou, mas muito pela comunidade. Que, por exemplo, um cliente nosso, o M. Dias, chega lá e fala, pô, eu preciso dessa funcionalidade aqui. E não tem? Aí a Ipiranga fala, pô, isso aqui eu achei legal. Aí ele começa, uhum. Eles começam a debater e quanto mais gente vai, aí isso começa a aparecer para a equipe de produto. Fala, opa, tem muita gente aqui interessada nesse cara aqui. Deixa eu dar uma olhada. E aí, são 3 versões por ano. São, em média, acho que 300 novas funcionalidades por ano que são incorporadas na tecnologia por conta dessa colaboração dentro da comunidade e nos nossos projetos.
A comunidade é a mesma para quem para quem usa a culpa aí do Supply Chain Guru?
A mesma.
É tudo a mesma?
A mesma. É, o que acaba acontecendo, você cria os subgrupos, né? A comunidade é uma só que, obviamente, você cria o seu... Porque como a gente, por exemplo, tem a ferramenta de expenses, a parte de despesas, de gastos mesmo, né? Então, por exemplo, a parte de viagens. Então, às vezes, o cliente que só tem essa tecnologia, ele não vai colaborar ou Sim. não quer participar dos outros grupos. Então, a gente tem essa flexibilidade também dos grupos de interesse, né? De alguma funcionalidade específica, algum dos módulos de gestão de contratos, por exemplo. Quem tem a gestão de contratos, o cara quer colaborar muito nesta parte, por exemplo. Gestão de contratos, por exemplo, às vezes é uma área jurídica que está gerenciando. Então, o usuário dessa área é diferente do usuário comprador, que é diferente do usuário supply chain. Então, é tudo uma comunidade, mas você tem os grupos de interesse separados, né?
Você falou um pouquinho pra gente do Gartner, né? Eu até na pesquisa eu vi que vocês parecem que tinham sido nomeados pela 6ª vez consecutiva, né? No relatório do Quadrante Mágico 2021, isso com essa aí. Solução de Procure to Pay, né? E se falando inclusive de gestão de gastos, que eu acho que é o nosso tema principal aqui, que tipo de transparência, né? Que tipo de visibilidade associada a essa redução de custo o cliente ele consegue ter através dessa solução da culpa?
A gente tem uma ferramenta que a gente também sempre traz junto, que é o nosso Analytics, que é a parte realmente que cria esses dashboards e visibilidades dentro de todos os gastos que estão passando pela plataforma, né? Então, o legal é que como está tudo no cloud, que está tudo gerenciado dentro do mesmo ambiente, da mesma plataforma, essa ferramenta, e aí ela consegue, você consegue criar os seus relatórios da maneira como você quiser. Por exemplo, esse indicador que eu te falei, né? Quantos por cento das essas compras são paradas por contrato ou não? E aí você fala assim, quantos por cento do meu gasto de transporte eu estou executando de acordo com o contratado? A gente tem vários indicadores uhum. E isso é legal porque quando começa qualquer projeto, uma das coisas que a gente faz, a gente tem um, que eu acho que é um diferencial, que é um acompanhamento muito forte de um profissional muito sênior, que a gente chama de CVM, que é Customer Value Management. Ele gerencia todo o ciclo do cliente desde o momento que ele assinou com a gente. Quando eu fechei com um cliente novo, entra uma equipe de projetos, que vai implementar. Fazer a primeira implementação. Só que o que acontece em muitas empresas, aí depois que você implementou e etc, você coloca alguém para fazer o pós-venda ou customer relationship e normalmente esse cara aparece na renovação ou para vender alguma coisa nova. Na culpa, isso é muito sério. Esse profissional, ele entra na primeira reunião de projeto e ele faz uma definição com o cliente que quem comprou e define quais são as métricas de valor do projeto. O que você espera com o projeto? Quais são os objetivos? E aí você define, porque uma coisa é a seguinte, quando você começa um projeto, o projeto ele não é bem sucedido somente se você entregar on time, no budget, no prazo, etc. Não é somente isso. Você tem que capturar os benefícios esperados de um business case que você fez, de uma avaliação que você fez no momento que o cliente comprou. Então, se você não conectar isso já no começo do projeto, você corre o risco de entregar um projeto fantástico, mas que não entrega o benefício esperado lá na frente. E aí volta a visibilidade que você perguntou. Na hora que eu defino esse workshop, você já cria todas as métricas. E é no começo do projeto. E toda a implementação, ela é um pouco direcionada por essas métricas e essa visibilidade. E esses dashboards já são criados já meio que nessa época. Em algum momento aí você começa a capturar os dados, ou organizar como é que você quer ver esses números e como é que você quer monitorar o que está acontecendo na sua plataforma, que você tem lá o super user, todos os diferentes tipos de usuário, um que só faz aquisição, e a gente tem um super user que olha todos esses indicadores. Ele tem essa visibilidade de tudo que aconteceu e está acontecendo, e de quanto que ele está capturando benefício com os bids, por exemplo, ou com as negociações. Então, isso pra gente é um impacto positivo fantástico no dia a dia da gestão das empresas, porque, de novo, o cara tem número, então ele consegue ver o que está acontecendo para tomar a decisão. Ele não fala, ah, eu acho que está caro. Eu falo, tá bom, mas por que está caro? Vamos dar uma olhada, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo? E aí você tem que olhar sempre o todo, né? E a gente, com informação, você consegue tomar uma decisão mais assertiva.
E falando, inclusive, de parceiros, né? A gente até, no começo aqui, falamos um pouquinho de parcerias, assim, específicas, de empresas que participam com vocês, né, nesse processo de implementação, que estão presentes ali, talvez, em locais que eles serão ali o nome da compra naquela implementação daquele projeto. Quais são as principais parcerias que vocês têm, né, que fomentam aí essa necessidade associada a essa gestão de gastos e que estão ali nessa parceria para poder atuar com vocês nesses projetos que vêm surgindo?
A Culpa, ela tem uma característica muito interessante. A gente trabalha com muitas parcerias locais e parcerias globais, né? Então, a gente tem, obviamente, todas as grandes consultorias, são parceiras nossas, já fizemos alguma implementação ou no Brasil, ou na América Latina, ou globalmente. A gente tem algumas parcerias locais e aí a gente fala, enfim, tem um pouco de cuidado de falar uma e não falar outra, então eu prefiro ficar um pouco mais em cima do muro aí com relação a isso. Mas a gente tem, realmente, aqui, falando localmente do Brasil, 3-4 parceiros muito fortes, que a gente fala que são os parceiros de nicho, que fazem basicamente só procurement ou que são mais especializados. E a gente tem as grandes consultorias, e aí todas elas já fizeram ou fizemos algum projeto hoje, seja no Brasil, seja globalmente. Isso é uma coisa legal. Às vezes, já aconteceu isso conosco, da gente ter um projeto que ele iniciou lá fora, está sendo implementado por uma consultoria lá fora e que, de repente, nem tem participação no Brasil, por exemplo. Só que é uma empresa que está em 200 países. Aí esse cara vai implementar a Culpa no Brasil. Então, muitas vezes, esta consultoria contata a nossa equipe de Professional Services de maneira direta para a gente apoiá-los a fazer, por exemplo, o rollout para o Brasil, para essa operação. Então, a gente faz uma parceria com um cara lá de fora e que, às vezes, nem está no Brasil, muitas vezes, ou não tem a prática no Brasil. Porque pode acontecer isso também, né? Eles vão ter os profissionais certificados e preparados para fazer as implementações, né? A gente tem uma série de regras internas que a nossa equipe de alianças ela gerencia para garantir que os projetos vão ter sucesso. E tem uma característica muito interessante também: a gente participa com a nossa equipe interna de Professional Services de absolutamente todos os projetos. Independentemente de o projeto ser de um parceiro, a gente sempre tem algumas horas, mais ou menos, depende muito do escopo e da maturidade do parceiro, dentro dos projetos. Por quê? Porque a gente precisa garantir o sucesso do cliente. E aí vem e volta com aquela nossa conexão inicial com o que eu falei. Para eu garantir o sucesso, eu preciso estar junto, validar as definições, fazer um quality assurance. A gente traz os caras lá de fora com super especialização para revalidar algumas das decisões de integração ou de simplificação. A gente apoia no gerenciamento do projeto. Então, a gente participa realmente de todas as empresas para garantir o sucesso. Então, essa conexão a gente sempre faz. E isso, acho que uma coisa também é uma dos pontos super positivos nossos aí dentro dessa gestão de parceiros e de clientes.
Eu tinha visto até no site da Culpa que está escrito lá, Value as a Service, né? Falando um pouquinho dessa parte de valor. Como é que vocês têm trabalhado, principalmente para o cliente final, ele perceber exatamente esse valor? Porque a gente falou muito claro nessa parte de planejamento, visibilidade, resultado de curto, médio e longo prazo, que eu acho que é bastante importante. No caso prático, como é que os clientes eles têm recebido esse valor, e principalmente aqueles que têm só culpa, que quer trabalhar também com Supply Chain Guru, ou o contrário, está só com Supply Chain Guru, eles vão perceber esse valor, vão querer também melhorar a sua área de gestão de gastos. Como tem sido para vocês, para poder gerenciar um pouco mais e para o cliente perceber e a percepção necessária, né, de quão importante é ter um software que faça a diferença na operação?
É, a gente tem uma coisa que é super bacana e que volta aquela conexão, né? O projeto só é bem sucedido se ele captura os benefícios esperados, por isso que a gente fala, né? É geração de valor. Isso já era, e essa foi uma sinergia super bacana quando a gente fala das soluções de supply chain junto com o Business Spend Management, né? Que já era o nosso dia a dia lá na época da Lemasoft. Então, eu me orgulho de meus quase 5 anos de empresa, a gente nunca deixou de entregar um projeto e nunca deixou de capturar o benefício esperado. Por quê? Porque essa responsabilidade que a gente tem quando a gente abraça uma parceria com o cliente, ela faz parte desde o início do processo de vendas. Isso é uma coisa que é super legal. Eu que sou responsável pela implementação, participo do processo de vendas. É aquela coisa que a gente brinca muito com quando a gente falava dos antigos tempos de consultoria, que às vezes você fala, pô, esses caras venderam um negócio, não dá pra entregar isso, cara. Como é que esse cara fez? Aqui não acontece. Por isso, a gente participa de todo o processo. Então, claro, problemas de projeto a gente sempre tem. É projeto. Mas a diferença é que como a equipe de professional service participa de todo o processo de vendas, desde o namoro até o casamento, a gente não está prometendo nada que a gente não sabe que vai entregar. E às vezes a gente entrega com mais dificuldade, claro, mas a gente tem essa entrega, ela está sempre conectada com o valor. Ela não está somente aquela história. Se você tem uma expectativa que você vai capturar X%, você meio que uma parte você consegue prometer, outra parte você não consegue. Eu lembro que no supply chain tem um negócio muito legal. Você fazia um desenho de uma logística. Você está identificando, por exemplo, uma oportunidade de 20% de redução. Só que ela só vai acontecer se você implementar. E se você implementar do jeito que está recomendando. Às vezes, operacionalmente, você não consegue implementar. Então, o valor capturado não é os 20, é 10. Mas, assim, o objetivo do projeto sempre foi focado nisso desde o início. Por isso que todos os projetos, e aí eu vou falar tanto de supply chain quanto de procurement, as primeiras etapas é você, no caso de procurement, redefinir as métricas de valor, né? Onde você, o que você quer capturar de benefícios. E no caso do supply chain é redefinir os cenários de negócio que eu quero simular. Que é, de certa forma, análogo à questão dos indicadores, mas obviamente numa visão mais estática e estratégica. Então você consegue, no começo do projeto, você já tem o norte. Qual que é o valor que eu quero gerar para o meu cliente final? Isso vai ao longo de todo o projeto. E os indicadores que vão ser utilizados para medir o sucesso do projeto, elas estão sendo construídas ao longo do projeto. De maneira que no final, você fala como é que o cara vê o valor? Ele vai comparar os indicadores antes e depois. Se é, por exemplo, às vezes um indicador é quanto tempo demora entre um cara colocar uma requisição e receber o produto? Esse é um indicador super relevante. Quanto tempo demora para você aprovar um processo de compras? Quanto ganho você teve? Obviamente, esse é o mais fácil e direto. O nível de serviço. Então, tem vários indicadores, aqueles indicadores de quanto por cento eu estou tendo de divergência entre o produto que está chegando, em termos de valor, versus o que eu coloquei na requisição. Então, tem vários indicadores que a gente pode definir e que os que são mais importantes para uma empresa, às vezes, não são para outra. Por isso que essa reunião é super importante. Se a gente vinha com um dashboard e fala assim, cara, isso aqui, best practices. Algumas coisas são best practices de processo. E é isso que a gente realmente reforça um pouco nos projetos. Que existe, às vezes, algumas discussões. É uma ferramenta de vanguarda, né? É uma ferramenta, putz, sei lá, é visionária. O Gartner já falou, Forrester. Então, são vários dessas fontes de pesquisa aí que trouxeram esse posicionar a gente lá. E muitos dos processos, eles vão contra a maneira como a empresa gerencia hoje, né? Então, às vezes, isso tem um impacto no change management, na maneira que a empresa trabalha, bastante forte. Então, a gente tem que sempre também, às vezes, a gente abrir mão de algumas coisas, falar, mas aqui, vamos fazer um primeiro passo, mesmo que eu tenha que fazer alguma coisa não tradicional, vou criar algum famoso workaround para dar um jeito, depois eu migro para o processo que a gente entende que é o processo mais adequado, né?
E como é que vocês lidam com dados, né? Porque a gente sabe, experiência de consultoria, a gente sabe, para iniciar o projeto, a gente precisa ter os dados da empresa, né? Para colher o ESIS, como a gente falou, e ter todo esse contexto. Né? Empresas que já estão bem estruturadas, empresas maiores, isso é muito mais fácil. Mas talvez empresas menores que estão ali com planejamento não tão bom, isso seja um pouco mais difícil. Como que funciona até essa parte de gestão de dados para que eu possa receber esses dados da maneira correta e principalmente conseguir gerar todo o resultado esperado pela empresa, porque eu dependo das informações dela?
Falar uma brincadeira que eu sempre faço no começo dos projetos, eu falo assim: olha, eu sei que seus dados são ruins. Eu só não sei o quão ruim. Existe mais ruim, desculpe o português, e o menos ruins. E não é prioritário de empresa pequena ou grande, não, tá? Isso é em 100% dos projetos. E aí eu vou falar até mais supply chain, que eu acho que isso, para supply chain, quando a gente fala desse clone digital, ele é muito relevante, porque você, muitas vezes, só para dar um exemplo simples, né? Por exemplo, seus resultados estão em regime de caixa e você trabalha em regime de competência. Então, por exemplo, na hora que você for colocar numa ferramenta e simular quanto que eu gasto de transporte no mês, ele vai calcular quanto que eu pago por, sei lá, por tonelada, por quilômetro, quanto que eu transportei e me dá o custo. Só que se eu pago 60 dias e eu não consigo equalizar essas duas visões, já não bate o número. Isso para falar uma coisa que o número tá certo. Aí você tem, por exemplo, se eu tiver que pagar diária de caminhão, ele não tá na tabela. Ele não tá na minha tabela de frete. Pegando o exemplo de transporte, mas isso acontece do turno extra, do dia que o cara teve que trabalhar na operação porque ele não conseguiu fechar tudo que ele tinha que entregar no dia seguinte, teve que colocar um turno extra. Tem um custo maior de pessoas. Então, na hora de você bater os números, não bate. E vários desses problemas, ou, por exemplo, o produto que mudou de código ao longo do ano, como é que você olha o histórico do último ano para você construir esse clone digital se o código era outro? E, às vezes, você não tem essa visibilidade, né?
Não, engraçado é que eu já vi em várias empresas que, às vezes, era três produtos, quer dizer, um produto de três fornecedores, só que cada um tinha um código diferente, porque tinha um fornecedor diferente.
Por exemplo, é isso aí. E isso é um exemplo bacana, porque se você for olhar, esse caso é um caso legal. Porque se você está trabalhando numa empresa de varejo, por exemplo, que alguns são clientes nossos, se você está comprando esse produto, você, do ponto de vista de inbound, você tem que considerar como três produtos. Mas talvez, do ponto de vista de vendas, talvez não. Por exemplo, você vai um piso 90 por 90, branco. Você tem cinco marcas que eles são teoricamente iguais. Mas na prática, eu não sei se são iguais. Porque às vezes tem uma marca que é mais conhecida, tem outra marca que é menos conhecida, mas às vezes o cliente final vai comprar o piso, vai, cara, tanto faz. Então, na hora de eu definir a minha demanda de piso branco 90 por 90, como é que eu faço? Eu agrego, não agrego, considero cada um separadamente, mas aí se eu considero separadamente, você pode ter uma visibilidade errada, porque às vezes um cara lá vendeu pouco porque ele não tinha disponibilidade. E aí o outro vendeu mais. Porque o cara que foi comprar, ele escolheu o branco e ele às vezes escolheu outra marca. Então, essa análise de dados, por isso que eu falo que os dados são ruins, mas na verdade eles não são, porque é complexo mesmo, não é? Algumas coisas são muito, muito fáceis de identificar, que é esse caso do regime caixa e competência que eu falei, que às vezes você fala, não tá batendo o número, deixa eu dar uma olhada para esse pagamento, deixa eu ver se ele tá caindo no mês errado, por exemplo. A gente já sabe, por experiência, né, que isso acontece, que às vezes vai direto ao ponto. Mas alguns, como esse, talvez esse exemplo dos três fornecedores que você mencionou, você não enxerga. E aí, na hora de você analisar os números, vai dar alguma divergência. O GM digital não vai bater, vai dar, sei lá, 10% de diferença. Fala, cara, tem alguma coisa errada aqui. É, a gente teve um caso num projeto que a gente passou, acho que uma semana, para tentar descobrir por que o custo de armazenagem estava muito diferente. A gente falou, cara, não é possível. A gente puxando os números, e era o número real, sentava com o financeiro, a gente não achava o que estava acontecendo. E aí você precisa do cara da operação, né? A gente sentou com o cara da operação e falou, isso eu sei o que que é. Isso foi uma armazenagem extra, externa, que eu tive que contratar no final da safra, porque eu vendi menos do que eu esperava e eu estava fazendo a colheita. Eu tinha que guardar de qualquer jeito. Aí a gente pegou uma armazenagem externa de tanto, só que eu negociei e paguei em 120 dias. Não caiu nem no ano fiscal, caiu no outro ano fiscal. A gente não conseguia enxergar isso. Não era nem essa questão de caixa, era uma armazenagem alugada que entrava numa outra conta. E aí a gente, matamos o número. E a gente já tinha, por exemplo, analisado tanta coisa, achado tantos pequenos errinhos, né? Que na hora, e isso foi até interessante, quando a gente descobriu isso, o número bateu quase que na vírgula. Porque a gente já tinha resolvido um monte de pequenas coisas que a gente talvez não... Se você olha uma aproximação de 2, 3%, você fala, eu já posso considerar que o clone digital é válido. Mas como a gente estava pegando um monte dessas pequenas e não pegava esse grande, então isso aconteceu. A parte de dados realmente é muito difícil. A gente sabe que a gente vai ter problema. problema, e eu diria que de um projeto, pensando em um projeto de 12, 16 semanas, 2/3 desse projeto vai ser essa parte inicial de entre validação de dados, construção de dados que você não tem, às vezes uma curva de frete, algum custo que você não tem, e validação com essas diversas áreas, com finanças, com supply chain, com transporte, etc.
Excelente. Falando, acho que para a gente até finalizar, resultados, de novo, até porque recentemente eu vi que vocês fizeram um release sobre uma parceria com a Alpargatas, no caso, né, para impulsionar ali a eficiência digital, levando no contexto ali da área de compras. Você poderia falar um pouquinho para a gente exatamente desse projeto, né, até porque mostra claramente, né, em que momento vocês entraram, o objetivo aí ele já tem que é impulsionar essa eficiência digital que ele já tem. Uhum. Qual que é o papel da Culpa nesse projeto e principalmente os resultados esperados, né, frente ao contexto desse projeto aí com vocês?
A Alpargatas é um cliente bacana, porque a Alpargatas já era cliente da Amasoft de muitos anos. Já era um cliente já de muitos anos. A gente fez vários cases de análise da malha no Brasil, malha lá fora, malha de exposição. Ela começou a crescer muito lá fora, então a gente apoiou muitas das decisões deles, de alguns anos atrás, também de malha logística. Então já era uma empresa que a gente já tinha como parceria nessa transformação digital. No processo de procurement, o que aconteceu? Foi realmente um combinado de todas essas variáveis de facilidade de uso, ter uma plataforma cloud, fácil de navegar, de trabalhar, ser reconhecido como a melhor tecnologia por 6 anos seguidos, tendo essa presença no Brasil. A gente tem escritório no Brasil, já com profissionais locais, já há alguns anos trabalhando aqui na empresa. Não somente os que vieram da Lamasoft, mas também Culpa. Toda essa combinação de fatores fizeram com que a gente realmente reforçasse a parceria, né? Então, a gente já tem uma parte do projeto que já foi concluída, uma fase inicial, mas a gente está dentro desse... A gente falou um pouco desses módulos, uhum, dessa evolução, e tá justamente nessa jornada com eles, né? Acho que a gente vai ter muito mais história para contar ao longo do ano, mas a gente realmente é uma parceria muito forte que tá apoiando toda a transformação digital da Alpargatas, que começou com o supply chain e que o que eles vieram, né, viram na gente foi justamente essa facilidade de uso, a inteligência artificial apoiando a tomar decisão, a disponibilidade de números, você conseguir simplificar o processo, você colocar um processo muito mais fácil para o usuário final e com muito mais visibilidade para todos os usuários, né?
Ivan, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar aqui com a gente contando um pouquinho da história da Culpa, um pouquinho da história também da Lamasoft. Gostaria, para a gente encerrar, você pudesse deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais para
a
gente.
De novo, obrigado pela oportunidade, papo muito bacana, daria para a gente ficar aqui bastante tempo aí conversando mais sobre supply chain, business plan management, etc. Agradeço de novo a oportunidade. E bom, acho que como a gente já pudemos aqui abordar, acho que a Culpa, a gente entende que está crescendo pra caramba e justamente por essa facilidade de uso e captura de benefícios reais dentro dos projetos e das implementações. É interessando, o portal da Culpa está à disposição, né? Que acho que é www.culpa.com. E ficam meus contatos, meu sobrenome não é fácil de falar, mas eu não tenho homônimos, é muito fácil. Fica o meu LinkedIn à disposição, né? Ivan Jancikic, né? Ou Jancikic, que seria o certo, né? Fica à disposição, acho que podem me contatar por lá ou diretamente no portal da Culpa. E aí eu posso passar mais informações ou supply chain, ou business management, enfim, compartilhando aí essas experiências. Obrigado.
Tá aí, pessoal, um pouquinho da Culpa. Falamos um pouquinho da Lamasoft, principalmente sobre o contexto do nosso tema de hoje, que era trazer para vocês um pouco dessa parte de visibilidade e controle para gastos de forma mais inteligente e também segura. Então, o GuiaCast teve aqui a honra de receber o Ivan Jancikic, que, como falamos, ele é vice-presidente regional da Culpa. E se você quiser saber um pouquinho mais aqui sobre VRT, sobre o GuiaCast, tudo que a gente traz sobre o executivo do setor, basta procurar por aí @VRTChannel e também @GuiaCast em todas as mídias, tá bom? Eu sou o Tuque, então assim concluímos o nosso bate-papo de hoje. Nos vemos novamente no próximo programa, onde a gente vai trazer aqui mais um executivo para falar um pouquinho para vocês sobre negócios, tecnologia e também supply chain, tá bom? A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.